quando eu mais precisava que cuidassem de mim, fui eu quem tive que cuidar. Acho que foi uma das piores fases da minha vida. Eu estava sozinha, eu não tinha ninguém onde me pegar, então tive que sair sozinha. Jesus!
Faz mal, faz parte.
Estamos num jardim público do Porto. Foi aqui, e não entre quatro paredes, que Leonor Mateus, 19 anos, aceitou falar connosco. Longe de casa, o ar, embora gélido, parece-lhe mais leve para contar o que não costuma ser dito.
A minha mãe tem vários problemas de saúde e tudo começou num acidente de trabalho que ela teve. Teve que ser operada à coluna e a operação não correu bem e isso foi desenvolvendo vários problemas de saúde que hoje em dia não têm mais cura.
Leonor tinha 13 anos quando os papéis dentro de casa começaram a inverter-se. Filha única e com pais divorciados, foi nela, ainda no 7º ano de escolaridade, que recaiu o que precisava de ser feito.
Muitas vezes a minha mãe ficava de cama, porque ela não tinha forças para andar nem se levantar, ela não aguentava as dores que ela tinha, fazia-lhe o comer quando conseguia, dava-lhe banho, e assim, porque ela também não tinha forças, arranjava-lhe os comprimidos para ela tomar, arranjava-a na cama.
Leonor nunca chegou atrasada às aulas. Lembra-se de sair cedo de casa enquanto a mãe ainda dormia sob medicação forte. Mas mesmo sentada na sala de aula, a cabeça raramente estava ali.
Também havia muitas vezes que a minha mãe me ligava no meio das aulas e eu tentava atender, que ela precisava de alguma coisa ou assim, e eu acabava por ficar bastante preocupada porque podia ter acontecido alguma coisa, então eu já ficava logo em alerta e era uma ansiedade para acabar... Para acabar a aula, para ir para casa a correr, para ver se estava tudo bem.
No meio da correria, ficou para trás uma adolescência por viver, os amigos, a despreocupação que via nos outros e a liberdade que nunca chegou a ser sua.
Gostava de ter saído, foi muito rápido. Eu gostava de ter aproveitado mais, ter aquela mente de criança na altura e eu não tinha. Ainda tenho... Não digo mágoas, mas ainda tenho muitas feridas abertas sobre isso.
Não se sabe quantos jovens no país têm feridas por sarar, quantos acumulam responsabilidades de cuidador enquanto crescem, quantos acabam por ver o percurso escolar e até o futuro condicionado.
Em Portugal, realmente, não temos nenhum tipo de dados que caracterize esta realidade. Também porque é uma realidade que é como se não existisse, ela não está referida em nenhum tipo de legislação, em nenhum tipo de enquadramento.
Ana Meireles, psicóloga e investigadora da Universidade Lusíada do Porto, coordenou o primeiro estudo português sobre jovens cuidadores, publicado em 2023. A investigação, que envolveu mais de 9 mil alunos de Vila Nova de Gaia entre os 12 e os 18 anos, revelou que cerca de 10% dos jovens assumiam responsabilidades de cuidado.
Significa que em cada turma de 30 alunos, pelo menos haverá, em média, 3 jovens nestas circunstâncias. Por exemplo, apoiar na alimentação, de ajudar com a medicação, de acompanhar nas consultas médicas, das compras. Tínhamos jovens que tratavam do IRS, da família, tarefas que já não seriam propriamente esperadas para estas faixas etárias.
Identificar estes alunos, explica, continua a ser difícil. Do lado deles, pesa a vergonha e o estigma de assumir o que fazem. Do lado dos pais, há receio de uma intervenção das autoridades. E o retrato do país não abona a favor do futuro.
Tendo em conta alguns fatores de envelhecimento demográfico, também a questão das mulheres estarem muito mais no mercado de trabalho que em outros países europeus, por exemplo, o facto de termos também menor institucionalização das pessoas mais velhas. Tudo isto acaba por remeter mais para o papel das famílias e, em particular, dos jovens no cuidado às pessoas que possam ter algum tipo de incapacidade, de doença, de dependência.
É é uma realidade a que poucos jovens conseguem dar voz, sobretudo quando há dor, culpa e perguntas sem resposta. I have the question if these thoughts are mine, to live forever, but it's something in me died. Yara Ferreira, 18 anos, acredita ter encontrado na música o único lugar onde cabe por inteiro. A canção que ouvimos acompanhou-a nos momentos mais difíceis. Parece calma, mas o original é tão intenso como a infância que viveu. Myself tonight, mother, oh father, have you lost it, or you used to know?
Eu não sabia controlar a minha raiva. Eu explodia, mas eu explodia mesmo que as pessoas ficavam com medo de mim. Partia com tudo, gritava, esbarrava com as portas.
Yara era criança quando o ritmo de casa começou a mudar. Tinha apenas 9 anos quando a mãe sofreu um AVC. Mais tarde, veio o diagnóstico de fibromialgia e um problema cardíaco. O padrasto ajudava, mas havia demasiado por fazer.
Tudo, desde fazer a minha cama todos os dias de manhã, a lavar a louça, a punhar a mesa, tirar a mesa, varrer o chão, aspirava, limpava as casas de banho todas, fazia-lhe muitas massagens, porque a fibromialgia causa muitas dores no corpo.
O apoio não era só físico. Yara acabou por ser também a principal rede emocional da mãe, como se vivessem uma para a outra.
Minha mãe fala muito comigo. Minha mãe diz mesmo que sou a melhor amiga dela e eu acho que ela também é a minha melhor amiga em tudo. A minha mãe sempre me apoiou e eu sempre tentei ajudá-la o melhor que pude.
Mas Yara foi além do que lhe era possível. Com o cansaço, o corpo começou a falhar e a situação agravou-se também devido à relação conturbada com o pai biológico.
Mesmo muito depressiva, eu deixei de comer, eu fui internada e fui medicada com um dos medicamentos mais pesados. Eu tomei quetiapina desde os 11 anos e tomo até hoje. Porque eu tenho insónias em que se eu não tomar aquilo, eu não durmo. E ficava semanas e meses em que eu sentia-me exausta porque eu dormia meia hora, uma hora, adormecia às 6 da manhã e acordava às 7 para ir para a escola.
Ao longo da adolescência, Yara mudou 5 vezes de escola. Chegou a sofrer bullying, mas nada deixava adivinhar o que se passava em casa. Era sempre a melhor aluna da turma, devorava livros em poucas horas e raramente saía de casa.
Nunca fui a nenhuma festa. Tenho que tirar boas notas, tenho que ser boa aluna e tenho que ser boa filha. Eu tenho que ser a filha perfeita. Tinha sempre isso. Eu não queria desiludir a minha mãe, não queria desiludir o meu padrasto, que também foi como um pai para mim. Não queria desiludir ninguém, então fazia tudo pelo bem dos outros e se calhar não pensava um bocado em mim. E tudo o que eu fazia em casa às vezes sentia mesmo que era demasiado para mim.
Tal como no caso de Yara, nas escolas nem sempre é fácil perceber o que se passa dentro de casa. Ainda assim, professores e psicólogos descrevem um cenário que lhes é cada vez mais familiar.
Sabemos que muitas vezes os pais saem de casa bastante cedo e são os irmãos mais velhos que, ao fim e ao cabo, são cuidadores dos mais novos e que, de facto, fazem aquela preparação matinal a jovens de pequena idade. Contudo, os nossos psicólogos, os nossos professores estão atentos a este fenómeno, que poderá ser sinalizado às CPCJ, em algumas situações, que confiram certa ilegalidade.
Filinto Lima, presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, garante que os estabelecimentos escolares estão atentos, mas admite que seria muito mais fácil atuar se existisse um levantamento nacional sobre os jovens cuidadores.
Seria bastante importante que a tutela ou uma entidade competente, como a Segurança Social ou o Instituto Nacional de Estatística, realizassem um levantamento sobre os jovens cuidadores. Muitas vezes não há essa percepção nas escolas, mas é um fenómeno que está a ganhar algum terreno, algum caminho, e as escolas têm que, de facto, estar a par desta situação, até porque isto poderá envolver o desempenho escolar, poderá diminuir.
E mesmo quando a escola quer ajudar, muitas vezes faltam braços. Por isso, Filinto Lima sublinha que, para acompanhar melhor os alunos em situação de vulnerabilidade, é essencial reforçar os recursos humanos.
Era necessário, ou é necessário também por este motivo, chegarem às escolas públicas portuguesas mais psicólogos. Neste momento, o número de técnicos especializados é um número bastante razoável, mas até para prevenir este tipo de situações, para acompanhar este tipo de casos, será necessário, de facto, mais técnicos especializados.
No caso de Leonor, o pedido de apoio foi feito, mas o psicólogo nunca chegou. E na escola, não era só esse o vazio que pesava. Leonor sentia que os professores seguiam no ritmo de sempre, demasiado longe do dela para perceberem o que estava a acontecer.
Ficava um bocado mal porque eu estava a tentar fazer o meu melhor e ninguém percebia que eu também estava a passar por alguma coisa. Sempre fui muito agressiva, muito explosiva nesse aspecto. E havia professores que também acabavam, não eram capazes de compreender. Claro que eles não sabem, eu aí percebo, não sabiam, tudo bem. Mas podiam te chegar a mim e ver, olha, está tudo bem, não é normal esta tua atitude.
Sejam bem-vindos.
Força. Esta casa está toda nova. Sim, esta casa está toda nova. Foi toda
ocupada. Depois das histórias de Leonor e Diara, marcadas pelo isolamento e pela inquietação, chegamos à de Sílvia Santos, que talvez respire com mais leveza. Não porque tenha sido fácil, mas porque sempre teve uma rede para amparar. A dos pais, a dos professores e a dos psicólogos.
Sempre tive o apoio dos psicólogos. Elas estavam sempre ali. Era só dizer, olha, preciso desabafar, e elas estavam sempre prontas para nos ajudar.
Mandar mensagem?
Sim, sim, estavam sempre prontas. Era aquela coisa, era aquele sentimento de não estou pronta ainda para perdê-lo. Tive sempre aquele sentimento de segurança da parte delas.
Hoje tem 18 anos, mas foi aos 16 que Sílvia teve de encaixar tudo. Aulas, treinos de competição e o cuidado diário da avó paterna já debilitada pelo cancro.
Não foi muito tempo até ela começar a perder a mobilidade, ficar com os pés inchados e ter de ficar acamada. No início foi um bocadinho complicado. Era todos os dias, acabava de sair das aulas, ir a casa, mudar no instante, tratar do saco, porque na altura praticava o exercício.
Fazendo natação, não é?
Sim, sim, natação de competição. Então já era assim um bocadinho mais puxado, né, porque tinha de estar ali todos os dias, treinos rigorosos. Era um bocadinho cansativo, mas que pronto, eu tinha ali aquela força de vou sair, vou ver a minha avó.
Ao fim do dia, Sílvia assegurava o essencial. Alimentava a avó, ajustava o oxigênio, vigiava a respiração e tentava aliviar um pouco os pais. Diz acreditar que o cuidado, quando partilhado, também traz vantagens.
Traz bom porque te torna mais próxima da pessoa, sentes-te mais unida. O mal é ver a pessoa naquele estado, ver a pessoa a sofrer e tu, apesar de tudo, saberes que não podes fazer mais que aquilo que tu estás a fazer.
Apesar de tudo, houve espaço para ser jovem, para errar, experimentar, sair e viver.
Fiz tanta coisa. Eu cresci, fiz um monte de asneiras, olha, saí à noite, fiz tudo. E eu aproveitei ao máximo, e estou até agora a aproveitar ao máximo a minha vida, porque só se viu uma vez, então.
Depois da morte da avó paterna, Sílvia aproximou-se ainda mais da outra avó, hoje com 81 anos. Aos fins de semana, ajuda no que for preciso. Trata da roupa, lava a louça, leva a avó às consultas, mas é nas conversas que verdadeiramente se encontram.
Eu sou muito próxima da minha avó, sinto muito à vontade para falar com ela sobre o que for. Às vezes até me ponho a falar da minha vida, a minha avó até se põe a rir. Ela é pensar que eu sou louca, de tanta coisa, as barbaridades que lhe conto.
E é bom ter a companhia da neta?
É companheira. Falamos, conta-me as historinhas dela. Ela confia na avó, que a avó não é para se dizer, não se diz.
Desta relação feita de confidências e amor, nasceu uma convicção. No futuro, Sílvia quer estar ao lado de outros idosos, nesse mundo onde o tempo abranda e há sempre alguém à espera de ser visto.
Aprendi muito com tudo o que aconteceu, a saber gerir melhor a nível emocional, até porque eu agora estou a tirar um curso de gerontologia. Foi eu tomar a iniciativa de não conseguir ajudar a minha avó, vou procurar fazer algo com que eu possa ajudar pessoas que vão passar ou que estão a passar pelo mesmo que elas passaram.
Enquanto em Portugal o fenómeno dos jovens cuidadores ainda procura reconhecimento e enquadramento, noutros países a contagem é feita há décadas, como explica a investigadora e psicóloga Ana Meireles.
Se nós assumirmos os dados que existem em países como o Reino Unido, que faz isto de forma, este levantamento de forma oficial e estruturada, a Suécia, como... E agora muitos países anglo-saxónicos também, nos Estados Unidos, na Austrália, temos aqui percentagens bastante significativas, na ordem dos 6, 8%.
Ana Meireles aponta o Reino Unido como o caso mais avançado. Ali, cada jovem cuidador é identificado, avaliado e apoiado com psicólogos, tempo de descanso, ajustamentos escolares e reforço dos cuidados em casa. Em Portugal, o contraste é evidente. A psicóloga lembra o caso de um jovem que acompanhava a mãe em tratamentos oncológicos, mas ficava à porta do hospital.
Por exemplo, não podia entrar no hospital porque não era menor de idade. E também não podia ir às consultas acompanhar a mãe, não podia ser considerado acompanhante. E, por exemplo, passava muitas vezes o tempo todo no carro à espera da mãe, porque não havia este reconhecimento pelo próprio sistema de saúde de que estes jovens existem.
Depois de tudo o que viveu, Yara está hoje a trabalhar. Nas suas palavras, ainda tem muita guerra emocional que a impede de seguir para a universidade. A mãe está agora mais estável. Mas Yara não esquece quem continua invisível aos olhos do Estado.
Abram os olhos. Se calhar a prioridade é realmente perceber quem realmente precisa de ajuda. Jovens cuidadores, mesmo adultos, cuidadores informais, pessoas que realmente passam dificuldades da vida e que tentam esconder isso toda a gente. Temos mesmo muitas crianças e jovens a passar por situações dessas.
Já a Leonor optou por ir viver com o pai. Continua a apoiar a mãe sempre que pode, mas quer tentar reconstruir o caminho ao seu ritmo. Pela primeira vez, sente margem para pensar adiante.
Na altura achava que não ia ter futuro. Achava mesmo que não ia ter futuro. Mas hoje em dia, penso que vou ter um futuro e muito bom. E estou a lutar por isso. Estou a traçar objetivos na minha cabeça e estou a juntar dinheirinho para as minhas coisinhas.
Estás a trabalhar?
Estou a trabalhar.
Já Sílvia, que sempre teve apoio, segue o curso de gerontologia e quer entrar em enfermagem. Diz procurar agora a força emocional para cuidar dos outros.
Eu não quero estar a cuidar de alguém um dia e começar a chorar porque vais mandar as minhas avós. Quero ter a força emocional de poder ajudar a pessoa.
Depois de anos a cuidar enquanto cresciam, todas procuram agora seguir em frente. Mas há coisas que ficam. Os medos, as forças que não sabiam que tinham e aquilo que gostariam de ter ouvido e nunca lhes foi dito.
Não desistas. Eu pensei em desistir, mas não vale a pena. Não desistas. Um dia a vida realmente vai recompensar. A vida é bonita. E agarra-te a algo. Há quem se agarre a Deus, há quem se agarre a um propósito. E eu digo sempre, agarra-te a alguma coisa. Uma coisa tem que te fazer ficar.
Tu agarraste a quê?
Ao meu futuro.
Eu gostava que ela dissesse que tinha orgulho de mim, porque foi uma coisa que eu sempre duvidei a minha vida toda. Então eu gostava que ela dissesse que eu era capaz e que estava orgulhosa de mim. Eu gostava também de lhe pedir desculpa por muitas atitudes que tive no momento da raiva, mas que eu gosto muito dela e sempre irei. E sempre irei cuidar dela. Sempre, sempre, sempre. Até ao fim da minha vida.